Santa Missa. Está sendo celebrada em ação de graças pela vida de Marcelo Degos Costa Valante e Afonso de Moura Muniz, a pedido da família. Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não esqueçamos, pesados, e pelo pedido dos bispos, nós que celebramos São Pedro e São Paulo há 2 dias atrás, no dia 29, não podemos deixar passar em branco hoje, dada a importância desta festa. Eu estou celebrando a Santa Missa no domingo, que é o 5º domingo, depois de Pentecostes. Mas nada nos impede de unir, né, São Pedro, já que a epístola da Santa Missa de hoje é de São Pedro. Nós estamos aqui então para ouvir São Pedro. Os fiéis devem estar sempre celebrando que desde a Páscoa veio Pentecostes. E nos últimos domingos, a liturgia mostrou sempre Jesus, aquele homem que acaba os pecadores, que vai atrás de todos. Lembra com a parábola do banquete que ele fez para convidar a todos? Aquele Pai de misericórdia, naquela parábola que contava, o homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma. A mulher que tinha 1 dracma e tinha perdido. Como se alegra quando encontra. Todo mundo, agora você se lembra do domingo passado. Onde Jesus fala da barca de Pedro, mostrando para Pedro a sua dignidade daquela pesca maravilhosa, onde ele vai pescar primeiro fora de hora, segundo no lugar onde São Pedro, que tinha prática, não encontraria peixe, em terceiro lugar, depois de ter perdido as melhores horas de pesca, durante a noite, a madrugada, e nada tinha apanhado. Jesus mostra para ele que ele manda em tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Pedro, lança a rede. Aonde, mestre? Eu sou bom porque eu estou mandando. Porque pela minha prática, eu falo de hora. Nosso Senhor vem ensinar para ele que ele vem instituir a sua igreja. Vem e vos farei pescadores de homens. Depois que Pedro ficou alarmado, aterrorizado, afastai de mim, Senhor, porque eu não sou digno de estar na vossa presença. Eu estou vendo isso tudo. Pedro, calma-te. Eu vos farei pescadores de homens. A minha intenção é instituir a igreja, é fundar a igreja, é começar por você. Vinde, eu vos falei, deixa tudo. E o Evangelho disse que Pedro estava ali com seu irmão, com mais João e Tiago, seus amigos de pesca. Eles deixam tudo para seguir a Nosso Senhor. E eles foram então aqueles primeiros com quem Jesus vai contar para erguer a sua igreja, continuar o seu reino, o reino que ele veio pregar. No terceiro mistério luminoso, como é que nós contemplamos? Jesus prega o seu reino e convida a conversão. Jesus veio então para escolher. E Jesus veio chamar os homens para uma outra maneira de viver. E nessa nova maneira de viver, uma nova maneira de falar, como encontrar com Deus, como falar com Deus, como se merecedor das graças de Deus. Uma vida que até então parece que não tinha sentido, porque o homem é capaz de se satisfazer neste mundo. Vá lá e pergunte o mais rico do mundo, o mais milionário, milionários, pergunta se eles estão perfeitamente bom, perfeitos, tranquilos, em paz. Não estão. O homem não foi feito para morar aqui. O homem não foi feito para fazer o social aqui. Louco, louco aquele que espera e que busca uma felicidade no satisfaça que o cliente. Homem muito mais inteligente do que nós, Santo Agostinho, que pode experimentar todos os prazeres deste mundo. O que ele vai dizer para nosso Senhor? Senhor, vós nos fizeste para vós e requer quando o meu coração, enquanto não repousar em prova. Nós só vamos nos tranquilizar quando nós repousarmos em nosso Senhor. Quando nós tivermos uma vida que vive conforme nosso Senhor, aparelhada com nosso Senhor, com a sua doutrina. Quando nós vivemos nessa igreja que ele instituiu, nesse seu reino, conforme ele deixou para nós. Por isso que o homem erra horrivelmente enquanto ele segue a sua cabeça, enquanto ele segue os seus desejos, enquanto ele busca por si a felicidade. É nele que ele vai encontrar? É satisfazendo os seus vícios que ele vai ser feliz? Jamais, prezados. Vamos ouvir então, e é por isso que eu coloquei aqui hoje, é muito difícil fazer isso, né? Ler devagarzinho com os pés. Hoje, por exemplo, a fala do Papa São Pedro, aquele sobre a qual Jesus instituiu a igreja. E ele já fez uma pergunta, pesada, a Nosso Senhor, que todos nós faríamos. Qual é a pergunta? Jesus, depois de ter falado, explicado para os apóstolos, já quase na hora dele voltar ao Pai, São Pedro, naquela simplicidade, ao mesmo tempo naquela confiança, Ele volta para Jesus e diz: Senhor, nós que deixamos tudo e vos seguimos, qual vai ser a nossa recompensa? E o que Jesus disse? Farei-vos sentar em 12 tronos e a recompensa 100 por 1 que vocês fizeram. Oh, meu Deus, que tranquilidade eu tenho nessa vida, que tranquilidade eu ser discípulo de Jesus, que tranquilidade eu participar desse reino de Cristo. Se eu for fiel, é claro, ainda que eu venha deixar tudo, você sabe o que é deixar tudo? É deixar você mesmo, apesar de a começar com você. Quando você deixar o seu orgulho para trás, os seus apegos para trás, uma busca de felicidade que neste mundo você não tem. Acredite em nosso Senhor. O mundo não pode dar para você o que você merece e a finalidade para a qual você foi criado. Por que você fica se trocando com os mais miseráveis, no sentido de aqueles que não conhecem nada da vida espiritual, que não foram batizados, aqueles que vivem o paganismo, aqueles que vivem o ateísmo? O que você vai buscar lá, meu irmão? O que você tem a colher no paganismo, no ateísmo, quando não se fala de Deus? Olha, sua presença é esquecida. Olha, os seus mandamentos são desprezados e desconhecidos. Onde o seu dom de amor jamais penetrou. Eles não têm as riquezas da vida espiritual. Eles não têm a Eucaristia, que é o centro do catolicismo. Não tem nada de espiritual e sobrenatural. E você que é batizado, você que recebeu tanto, vive como mendigo, jogado aí às margens dos caminhos do céu, hein? Jogado, quantas vezes morreu morando debaixo de pontes com relação aos caminhos da eternidade, aos caminhos do céu? O que você está ganhando, meu irmão? Quando você poderia ter as melhores heranças da eternidade? Você vive como miserável, mendigando as coisas terrenas, onde não te dá um verdadeiro prazer, uma verdadeira alegria e a vontade de cada vez viver mais, porque você vive em paz, você vive a graça de Deus. E olha então São Pedro, como é que São Pedro nos aconselha hoje? Esse homem que fez essa pergunta a Jesus, que receberemos? Ele perguntava para ele, perguntava para todos os apóstolos, perguntava para toda a igreja, para todo mundo que fizesse parte dessa família. E nosso Senhor, com maior tranquilidade: eu tenho uma morada para você, eu tenho um lugar para você no céu, e o centro do que você fizer aqui para adquirir esse lugar. Vamos ouvir um pedacinho só de São Pedro, nessa epístola de hoje. Ele vai dizendo assim: já que nós nos fazemos uma família, nós constituímos uma família, a Igreja de Cristo. Entregue a São Pedro. São Pedro, então, ensina-nos a doutrina dessa igreja, onde ele é a pedra. Onde ele é a pedra. O que ele nos ensina? Sede todos perfeitamente unidos na oração. Você deveria ter ido para rezar, meu irmão. Meu irmão, você deveria ter ido para rezar. Aqui uma única coisa que deve nos unir a todos é a oração. Qual oração? Aquele fez, aquele instituído. Pai nosso que está nos céus. Todos nós temos um só Pai. Santificado seja o vosso nome. Eu profano esse nome. Eu avacalho com esse nome. Como que eu estou na igreja de nosso Senhor, dando mau exemplo, transmitindo não a igreja de Cristo, mas uma vida mundana? Como é dentro da minha família, da minha casa, que é como que uma célula dessa grande família? É discutindo com a esposa, com o marido, com os filhos, com os parentes. É o que? Unido sobretudo, pesado aqui na igreja. Nossos sentimentos devem ser os mesmos. Da glória ao Pai. Venha a nós o vosso reino. Olha aí. Venha a nós o vosso reino. O reino de Cristo. Eu estou vivendo como um membro desse reino. Estou. E eu cumpro a minha missão de homem. Homem idoso. Homem adulto. Homem casado. Homem solteiro, homem jovem. A mesma coisa de mim. Vivo como uma viúva, uma idosa. Vivo como uma mulher madura. Vivo como uma mulher casada. Como mãe, como esposa. Vivo como uma jovem. Vivo como a igreja em cima desse reino. Venha a nós o vosso reino. E eu não vivo as qualidades desse reino. É uma carta fora do baralho. Não vai servir para nada. Deixa para lá. Deixa para lá. Então São Pedro vem dizer: mantendo unido na oração, sejam compassivos, amantes de vossos irmãos, misericordiosos, modestos e humildes, não retribuindo mal por mal, nem injúria com injúria. Sejam compassivos, o que é compassivos? Compadecer. É aquele que sabe sofrer junto com os irmãos. Aquele que São Paulo ensinava: rir com quem ri, alegrar-se com quem se alegra, chorar com quem chora, sofrer com quem sofre. Eu devo dividir a minha alegria com meus irmãos. Eu devo sofrer com meus irmãos. Porque é isso que mostra a nossa união, a nossa fraternidade. Nós somos membros de uma mesma família. Nós amamos o mesmo Deus. Nós adoramos o mesmo Deus. Nós servimos o mesmo Deus. Não tem como, não tem porquê eu abandonar meu irmão. Cara feia, ódio, distância, fofoca, maledicência, calúnia, falso testemunho. Pelo amor de Deus, não é assim que se age com uma família? É assim? Não. Eu não posso jamais agir desta forma. É por isso que no Evangelho nós vamos ouvir de nosso Senhor: se você estiver na, para oferecer o sacrifício, olha lá, aí você não vem aqui oferecer um sacrifício? Veio ou não? Veio ou não? Você veio aqui oferecer um sacrifício? E o que Jesus vai falar aqui? Se você estiver aqui para oferecer esse sacrifício, se você tiver ódio, se você tiver rancor, né? Rancor contra o seu irmão, vai primeiro reconciliar-te com ele, e depois você vem oferecer o sacrifício. Porque do contrário, nosso Senhor vai receber o seu sacrifício. É isso que ele queria dizer. Você continuando com a sua alma, com esses pensamentos, com esses julgamentos, com essa distância, essa tabuça não vai valer nada para você. Você não ofereceu sacrifício a nós. Quando falava Deus, não recebeu o seu sacrifício. Você passou o seu domingo sem oferecer o santo sacrifício, que deve ser unido ao Pai, oferecer ao Pai Jesus. Jesus, que é aquela vítima capaz de perdoar todos os pecados, aquele que morreu para nos salvar, aquele que nos morreu para nos dar força contra o inimigo, aquele que vem ensinar e colocar dentro de nós a virtude da caridade, a virtude do amor. É através dessa virtude que você ama o seu próximo, que você defende o seu próximo, que você ajuda o seu próximo. Então, prezado, hoje a intenção da liturgia é mostrar a Santa Igreja, mostrar o reino de Deus. E qual a virtude principal? É a caridade, é o amor que deve unir todos esses membros, com todas as raças, com as cores, com a diversidade de cada um. A caridade vai passar por cima. A caridade do Cristo, todos os temperamentos, todos os caracteres, para estar unidos diante de Deus, juntos, no amor de Cristo. Essa é a doutrina da Igreja. São João chega a dizer que quem não ama é assassino. É assassino. Em outras palavras, nosso Senhor compara, olha aqui, uma raiva, um ódio, um rancor, ou como se fosse sendo na vida espiritual, o verdadeiro assassino, e quem pratica é o assassino. Assassino, quem despreza a gente. E aqui São Pedro, nosso Senhor, no Evangelho, pensa assim: se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aí, cruzados, quem falou isso? Jesus. E qual era a justiça dos fariseus, dos judeus? Eles andavam com a Bíblia debaixo do braço. Eles traziam a lei de cor e fazia questão de pagar o dízimo até de uma folha de alface, um pé de alface, que eles vendessem. Tanto aqui é do templo. Eles tinham um escrúpulo horrível se não cumprissem com a lei. E nosso Senhor vem dizer para nós: se a vossa justiça não for maior da dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Qual é a justiça que nosso Senhor tem? Hoje, você não tem aquela lei dos judeus, porque eles não viviam. Você tem a lei de Cristo, que é para nós vivermos. Essa lei é mais rigorosa do que a dos judeus, porque eles ficavam só na letra. E nosso Senhor vai dizer: você conheceu uma letra, conheceu o mandamento, mas não viveu o mandamento, você está igualzinho a eles. Não vai adiantar nada. O que adianta o padre perguntar quantos são os mandamentos ali de Deus? Dez, todo mundo sabe. E aí, primeiro, segundo, terceiro, quinto, oitavo, décimo, todo mundo sabe. E na hora da prática, na hora de viver, você não encontra nem no Pedro, nem na Maria, nem no Joaquim, nem no Antônio, é o ninguém. É isso que nosso Senhor indica. É isso que nosso Senhor diz. Não adianta nada se a vossa justiça não for maior. O que é que nós poderíamos dizer mais claramente? A nossa vida cotidiana, a nossa prática de vida, deveria conferir com a lei direitinho. Eu aprendi a caridade, eu preciso praticar a caridade. Praticar nas ações, nas palavras, na maneira de tratar, na recepção, ali, quando ele está certo, quando ele está errado. Você tem amor ao próximo quando ele te elogia, quando ele está certo, quando ele trabalha muito bem com você. E quando ele erra, ele deixa de ser seu irmão? Ele deixa? Nós logo nos revestimos de uma justiça que eu não sei de onde vem, e nós queremos colocar lei para ele. Determinamos, sendo que nosso Senhor determinou a lei para todo mundo. Eu faço em com a minha lei. É eu que sei. É eu. Ah, prezado, isso dói tanto em nosso Senhor. Por quê? Aquilo que eu disse para Santa Margarida Maria: eis um coração que tanto amou os homens, só recebe dele, não pensa em gratidão. E por quê? Porque eu não tive como ele se conta. Se Jesus amasse só os bons, quem estaria aqui? Você não? É? Você é santo? É seu. Hein, senhora? A senhora é boa? É? A senhora é santinha? É? Ou a senhora é santinha para o Fernando, para o Fernando e para a Cicrana, mas para todo mundo? A senhora é santinha? O senhor é santinho para todo mundo? Ou dá um pontapé no aqui, naquele fundo do olho, naquele lá que fala a palma, aquele outro lá que ele faz uma pessoa, naquele outro lá, ele faz uma dança, e guarda a raiva do teu outro, e assim, ó, não cruza o meu caminho, não. Tá? Não cruza o meu caminho, não. Não é assim, pesado. Como que nós somos terríveis e nosso Senhor nos ama, pesado. Nós somos agradecidos porque Ele te ama. Ele te perdoou por você perdoar. Ele foi correto com você para você ser correto com os outros. Certo? Ele te perdoou de várias maneiras para você também. Quantas vezes você se confessou até hoje? E Ele está sempre te perdoando. E seu irmão pode errar duas vezes com você. Não é verdade? Você diz assim, terceira não. E nunca mais eu falo com você. Nunca mais eu falo com a minha grana. Nunca mais. Não me olhe. Não me olhe. Não percebi você mais. É assim. Onde está a minha fé? Onde está a minha caridade? Onde que eu sigo Jesus? Onde? Em nada, pesado. E, pesados, recordando só uma vezinha, para deixar bem claro para nós, né? A vontade de Deus, a intenção de nosso Senhor. É aqui o lugar de nós nos unirmos. De nós nos encontrarmos. Eu não vou na igreja para encontrar um A, B, C, o meu parente, que muito tempo eu não vejo, ou aquele amigo. Não. Eu vou na igreja para nós juntos oferecer um sacrifício a Deus. É preciso que eu participe desse sacrifício. É preciso que eu, em união com meus irmãos, com as minhas irmãs, eu tenho um sentimento, porque nós somos unidos pelo sangue. Muita gente fala assim, ó, nós somos do mesmo sangue, vamos aqui nos perdoar, nos unir, nós estamos de alguns sangue. Nem fico com ele não, porque ele é meu sangue. E na família cristã, nós somos unidos pelo sangue. Não é do mesmo sangue que nós nos unimos? Não é comendo a mesma vítima que nós nos unimos? É oferecer essa mesma vítima, pesado, que nós devemos estar sempre unidos. É pelo sangue de Cristo que nós somos uma família. Aí sim, o seu sacrifício vai ter um valor. Vai ter um centro para o outro. E vai te levar ao outro. É você viver a felicidade. Não esqueçam a nossa família. O nosso lugar de encontro é a conta. Por isso que a mesa da comunhão é a mesma. Aqui pode se ajoelhar o maior ricaço do mundo. E aqui o mais pobre do mundo. Que não tem referência para nós. Não tem. O vaidoso, a vaidosa, no lugar das pessoas mais pobres que pode existir. Vestida de saco. De quando de saco, não tem diferença para nosso Senhor. Não tem. E é aqui que nós somos irmãos. É aqui que nós nos alimentamos da mesma comida, da mesma bebida. É nesse reino de Cristo. É nele que nós temos vida. É nele. É com ele. Por ele. E por toda a eternidade. Amém. Todos de pé. podemos rezar no momento a nossa profissão de fé. Todos os anos.